O PSD vai avançar com uma proposta de referendo sobre a eutanásia. O anúncio foi feito há cerca de uma hora pelo presidente do partido, no final de uma reunião da Comissão Permanente Social-Democrata. Temos em direto o repórter João Vasco, que acompanhou esta declaração do líder do PSD, numa altura em que a Assembleia da República se prepara para aprovar a lei da eutanásia. Luís Montenegro defende, João, um adiamento da votação para abrir caminho a um referendo.
O PSD entende que a morte assistida é um tema demasiado delicado para ser decidido apenas pelo Parlamento e, por isso, propõe a realização de um referendo sobre a despenalização da eutanásia. Luís Montenegro considera que só assim haverá uma decisão esclarecida acerca do assunto e deixa ainda uma garantia.
Não estamos a apresentar este projeto de resolução para fazer nenhum número político. Nós queremos convencer a maioria dos deputados no Parlamento a poder dar a palavra aos portugueses para decidir uma matéria cuja profundidade, cuja densidade, cujo impacto, sinceramente, eu não vejo como é que os deputados na Assembleia da República podem assegurar do ponto de vista da representação da vontade política do povo português.
As sucessivas direções do PSD têm dado liberdade de voto para os deputados sociais-democratas sobre a despenalização da morte assistida e essa posição vai manter-se, mas Luís Montenegro avisa que em relação ao projeto de resolução sobre a realização de um referendo não haverá liberdade de voto.
Nós temos no PSD uma posição que é uma tradição e que vamos manter viva, de relativamente à questão substantiva haver liberdade total, relativamente à questão política da realização do referendo, haver uma orientação que, no fundo, corresponde ao exercício da chamada disciplina de voto. E é isso que vai acontecer.
A pergunta que o PSD quer levar a referendo é esta.
Concorda que a morte medicamente assistida não seja punível quando praticada ou ajudada por profissionais de saúde, por decisão da própria pessoa maior, cuja vontade seja atual e reiterada, séria, livre e esclarecida, em situação de sofrimento de grande intensidade, com lesão definitiva de gravidade extrema ou doença grave e incurável.
Luís Montenegro esclareceu que decidiu avançar apenas agora com este pedido, porque, frisou, só nesta altura se está a desenhar um texto final no Parlamento.
Reportagem de João Vasco em direto com esse anúncio do PSD de que vai entregar um projeto de resolução a pedir um referendo sobre a despenalização da eutanásia. Boa tarde, Raul Vaz, comentador de política da Antena 1. Parece-te que o objetivo do PSD é dar voz aos portugueses sobre esta matéria ou retirar o poder de decisão do Parlamento, onde a maioria de esquerda vai dar certamente luz verde à eutanásia?
O primeiro objetivo seria que é ganhar tempo, isso parece-me inquestionável. É evidente que este referendo não será votado pelo Partido Socialista, que já chumbou um referendo, ou obscurado um referendo apresentado pelo Chega, e portanto veremos o que é que vai acontecer esta semana, a votação está marcada para esta semana, se perante, isto é uma especulação, se me permites, Rodrigo, se perante entrada na mesa uma possibilidade de referendo, o Presidente da República promulgará a lei. E, portanto, estamos neste quadro, um quadro de indefinição, embora ouvindo também a pergunta que o Dr. Luís Montenegro acaba de dizer, em termos de pergunta de referendo, parece bastante longa e um pouco complicada. Portanto, há que ganhar tempo. A única dúvida que eu tenho sobre isto é se o líder do Partido Socialista, António Costa, quererá travar um conflito desta natureza em plena época natalícia. Veremos. Agora, é evidente que o PSD está a tentar ganhar tempo.
Está também em curso um processo de revisão constitucional, para isso são necessárias negociações entre os diferentes partidos. É de excluir que o PS possa admitir a realização de um referendo como moeda de troca nessas negociações, sabendo também que o Presidente da República tem evitado pronunciar-se, tem poder de veto, mas o diploma, voltando à Assembleia da República, pode ser confirmado pelos deputados.
Não me parece que o Partido Socialista, depois de todo este percurso feito em relação ao processo de eutanásia, esteja em condições, até internas, mesmo dentro do partido, de trocar, em termos de revisão constitucional, como tu disseste, a eutanásia por outra coisa qualquer, de maior ou menor importância, certamente. Agora, é evidente que a época, como eu te disse, é uma época de festas, é uma época de Natal, o PSD aproveitou bem esta altura, na minha opinião. Vamos ver qual é a reação do Dr. António Costa, embora nesta matéria eu penso que não haja trocas possíveis pela parte do Partido Socialista.
Análise de Raul Vaz, comentador de política da Antena 1, esta decisão do PSD de propor um referendo sobre a despenalização da eutanásia. A Antena 1 já contactou o Partido Socialista, também o Bloco de Esquerda sobre este assunto, partidos que para já não querem pronunciar-se sobre esta proposta de consulta popular. Fernando Santos admite ter ficado desagradado com a forma como Cristiano Ronaldo saiu do campo depois de ter sido substituído no último jogo da seleção portuguesa no Mundial. No final do jogo, o capitão da equipa das esquinas justificou-se com palavras para um jogador sul-coreano, mas agora o selecionador explicou que de facto existiram dois momentos distintos, um dos quais Ronaldo terá aparentemente dirigido a Fernando Santos com algum desagrado pelo facto de ter sido substituído.
Se eu já vi as imagens, já. Não gostei nada? Não. Não gostei nada. Não gostei mesmo nada. E, portanto, a partir daí estes assuntos resolvem-se. Resolvem-se dentro de casa, estão resolvidos, terminaram, ponto final em relação a esta questão. E agora é pensar no jogo de amanhã e todos estão totalmente disponíveis e focados para o jogo de amanhã.
Fernando Santos já admitir que não gostou nada da forma como Cristiano Ronaldo reagiu quando foi substituído no último jogo da seleção portuguesa no Mundial. Na véspera do jogo decisivo a contar para os oitavos de final do Campeonato do Mundo, o selecionador português falou também do encontro frente à Suíça. Fernando Santos perspectivou um desafio difícil que vai exigir o máximo de Portugal.
A equipa suíça, com toda a autoridade, naturalmente com toda a autoridade, entendo que é favorita e que tem toda a capacidade para ganhar o jogo. E nós também entendemos com toda a propriedade que temos capacidade para vencer o jogo. Agora é um jogo, vamos jogar 11 contra 11 e depois mais alguns que irão entrar. Não sabemos quanto tempo vai durar o jogo. Sabemos é que nós estamos totalmente focados, acreditamos que é possível. Queremos continuar aqui. Fazia um bocado um pouco uma pergunta que era se agora éramos candidatos e nesta fase já passávamos a favoritos. Eu respondi que quando se passa aos oitavos cada vez está mais perto de ser favorito.
Selecionador português a fazer a antevisão desse jogo dos oitavos de final, marcado para amanhã às 19h, um jogo frente à Suíça. O defesa Ruben Dias também falou aos jornalistas para dizer que caso o jogo termine com um empate, a seleção portuguesa está preparada para os penaltis.
Podemos considerar que estamos preparados, caso seja necessário. Foi algo que, por acaso, desde o início do estágio, tivemos sempre em conta, tivemos sempre em mente, porque faz parte da competição e é um momento também importante para o qual há uma ponta de sorte, mas há muito mais, acreditamos nós, qualidade de execução. Portanto, é algo que também temos vindo a praticar.
Ruben Dias a dizer que a seleção portuguesa tem treinado os pontapés da marca de grande penalidade. Daqui a pouco, às 15h, a seleção portuguesa de futebol realiza o último treino de preparação para o encontro de amanhã frente à Suíça. O jornal A Marca dá o negócio como fechado. Cristiano Ronaldo vai jogar na Arábia Saudita a partir de 1 de janeiro. O jornal espanhol adianta que o jogador português já tomou a decisão de assinar contrato com o clube Al Nassr, um contrato de 2 anos e meio, durante o qual Ronaldo vai receber cerca de 200 milhões de euros por época, tornando-se assim o atleta mais bem pago do planeta. O Ministro da Saúde rejeita um cenário de caos nos hospitais do SNS, numa altura de pressão nas urgências e de falta de vagas para internamento em várias unidades do serviço público. Manuel Pizarro admite dificuldades e atrasos, mas garante que os utentes continuam a ter acesso aos cuidados de que necessitam.
Eu não acho que haja nenhum cenário de caos. Há um cenário de dificuldades, mas as pessoas estão todas a ser atendidas. É verdade que não estão a ser atendidas com a prontidão que seria desejável, e eu quero, desse ponto de vista, também transmitir uma mensagem aos utentes e aos seus familiares que não estão a ser atendidos com a rapidez que nós desejaríamos, uma mensagem de um apelo a que à sua compreensão, porque nós estamos a ser capazes de dar resposta a todas as pessoas e hoje todos os serviços estão a funcionar em pleno.
Explicações do Ministro da Saúde esta manhã no Centro de Vacinação do Porto, depois de ter recebido a dose de reforço da vacina contra a Covid-19. A corrida às urgências dos hospitais tem contribuído para um aumento do número de doentes à espera de vaga para serem internados. É o que admite a Associação de Administradores Hospitalares. O Presidente assume que este é um problema generalizado no país. Xavier Barreto, entrevistado pela Antena 1, diz também que os doentes em internamentos sociais estão a ser transferidos para as 500 camas contratualizadas com o setor social, o que vai aliviar os internamentos na região de Lisboa.
A informação que temos é que sim, e que muitos doentes estão, de facto, a ser reencaminhados para essas unidades. É necessário manter esse esforço, provavelmente, durante todo o inverno, enquanto ocorrer este excesso de procura. E estamos certos que a tutela fará o possível por encontrar essas respostas.
Os administradores hospitalares dizem que as camas no setor social, o alargamento dos horários nos centros de saúde, são medidas que aliviam, mas não resolvem, e realçam que as dificuldades no SNS devem ser resolvidas com medidas estruturais. Um relatório divulgado hoje pela OCDE e pela Comissão Europeia aponta caminhos para resolver os atrasos nos serviços de saúde provocados pela pandemia de Covid-19. Este documento indica, José Manuel Rosendo, que é necessário um forte investimento na contratação de profissionais de saúde.
Despejar dinheiro no setor da saúde não chega. A OCDE refere que os atrasos provocados pela pandemia só podem ser recuperados com mais profissionais de saúde. Houve, de facto, um financiamento adicional aplicado por muitos países, mas esbarrou na escassez de profissionais. Apesar dos incentivos para que os funcionários trabalhassem mais horas, esse esforço tem limites e havia o risco dos profissionais enfrentarem o esgotamento. A pandemia provocou o atraso no rastreio, tratamento e acompanhamento de várias doenças. A área da oncologia foi das mais afetadas. As cirurgias programadas também foram muito afetadas. Em 2020, houve menos 2 milhões de intervenções às cataratas e na área da ortopedia. O rápido desenvolvimento das teleconsultas foi a panaceia que, ainda assim, ajudou a manter o acesso aos cuidados de saúde, em particular dos pacientes com doenças crónicas. Mas a OCDE alerta que esta ferramenta, apesar de ter benefícios, pode ampliar as desigualdades, uma vez que exclui muitos idosos, pessoas pobres e que vivem em zonas rurais. A OCDE registra um aumento de recursos para responder à pandemia de cerca de 5% em média nos países da União Europeia e, em alguns casos, atingiu os 10%. No entanto, muitas fraquezas e vulnerabilidades permanecem, havendo uma escassez generalizada de profissionais de saúde. A OCDE alerta que cerca de metade do investimento para tornar os sistemas de saúde mais resilientes deve ser dedicado precisamente a aumentar o recrutamento e a retenção de profissionais de saúde através de melhores condições de trabalho.
Conclusões de um relatório divulgado esta manhã pela OCDE e pela Comissão Europeia, que indica também que as vacinas contra a Covid-19 evitaram mais de 250 mil mortes na União Europeia durante o ano passado. A Associação Portuguesa de Empresas Petrolíferas lamenta a subida do imposto sobre combustíveis, no dia em que o preço do gasóleo e da gasolina deveria descer, mas registra, pelo contrário, uma subida devido ao aumento do ISP. A Petro admite que a decisão do governo não é surpresa, mas o secretário-geral António Comprido diz à Antena 1 que faria mais sentido evitar este agravamento de custos para a população.
Obviamente que era desejável para todos que não tivesse havido aumento, porque os preços continuam relativamente altos e enfim, vivemos num cenário economicamente difícil para as famílias e para as empresas. Mas surpresa não foi, porque decorre da lei que está neste momento em vigor relativamente às atualizações mensais do ISP.
A Petro a lamentar o aumento do imposto sobre produtos petrolíferos que entra hoje em vigor.